Muito bem, irmãos, nós escolhemos essa noite para a nossa mensagem da noite um texto de Provérbios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E nós vamos pensar no livro de Provérbios com o seguinte tema: o ensino que transforma. Então, quero convidar você que você abra a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 1. Versículos de 1 a 3. São três versículos que nós vamos estar meditando, que é os três versículos iniciais do livro, os três versículos que vão apresentar a narrativa daquele que escreve. Então, quero convidar você que você possa estar, então, abrindo sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 1, versículo de número 3. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, diante da palavra que Salomão escreve, Salomão ele vai escrever se apresentando. Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E após ele apresentar-se, ele vai então dizer dos objetivos: para aprender a sabedoria e o ensino. Salomão então, ele tem um objetivo na escrita. Ele quer aprender a sabedoria e ele quer ser ensinado por ela. Ele quer, através da sabedoria e do ensino, aprender as palavras de inteligência. Ele quer obter ensino do bom proceder. E esse ensino e essa inteligência vão lhe dar justiça, juízo e equidade. As palavras de Salomão, elas vão transcender sobre todos os reis de Israel. E ela também vai trazer um conhecimento, não só um conhecimento, mas uma sabedoria e uma riqueza. Quando Salomão ele recebe o reino e ele sabe do peso e da responsabilidade que ele tem, depois que seu pai passou para ele a liderança do povo de Israel, sendo o pai dele, Davi, um grande rei, um grande homem, e sucedê-lo seria um grande desafio. Salomão, numa atitude muito diferenciada, Salomão então ele vai pedir a Deus. E quando nós pedimos algo para Deus, a primeira coisa que Deus faz é consultar o nosso coração para saber se aquilo era verdade. Então, diante do desafio de suceder alguém como o pai dele, um homem que fez, nos seus 40 anos de liderança, foi um homem com vários elementos, com uma liderança muito forte, um homem que era um homem de dependência de Deus, quando ele recebe essa responsabilidade, ele olha para si e vê os seus limites. Ele olha para si e vê que ele precisa de algo especial para que ele possa continuar liderando o povo que não é dele, a fim de que os propósitos de Deus se cumpram na vida deles. E aí então Salomão, ele vai pedir, ele podia pedir qualquer coisa. E Salomão vai nos ensinar essa noite que Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Israel. E aí você poderia dizer o seguinte: Salomão era um homem culto? Era um homem que tinha sido visto a liderança do pai? Sim. Mas ele vai perceber que aquilo não era suficiente. Ele precisaria de algo mais. E ele pede então a Deus sabedoria. Conhecimento ele não é suficiente. Nós somos uma geração do conhecimento. Mas nós podemos dizer que nós não somos uma geração sábia. Nós acreditamos e imaginamos quanto mais conhecimento, mais sabedoria a pessoa tem. Nem sempre. Então, Salomão, olhando para os exemplos que ele tinha recebido, olhando para o desafio que ele tinha diante dele, que era Israel, ele, diante do Senhor, ele pediu uma coisa só, ele não pediu várias coisas. Ele foi muito objetivo no que ele pediu. Ele tinha um foco. Ele vai dizer: Senhor, para que eu possa dirigir o seu povo, eu preciso da sua sabedoria. Na verdade, em Provérbios, a sabedoria é Deus. Então significa que Salomão estava dizendo que ele queria a presença de Deus junto com ele para que ele pudesse liderar o povo de Israel, porque ele não conseguiria fazer aquilo sozinho. Então hoje nós temos uma concepção de que quanto mais conhecimento eu tenho, mais sabedoria eu tenho. Nós também imaginamos que eu posso realizar qualquer coisa sozinho, eu não preciso de ajuda. E aí Salomão vai nos ensinar que esses dois pilares que muitas vezes nós vivemos hoje, para ele não funcionavam. E ele deixou, Deus deixou nos registros bíblicos a sua história para que nós possamos aprender como lidar com certas circunstâncias da vida e os desafios que a vida nos traz. Ele então recebeu não apenas de Deus uma sabedoria que seria uma sabedoria singular, mas Deus lhe deu, além dela, uma riqueza que nenhum homem sobre a face da terra, ao longo da história, se vestiu e teve como Salomão teve. Se Salomão tivesse pedido riquezas, ele não teria a projeção que ele teve. E como um homem de poder, ele podia pedir, e na verdade, sabedoria só para aqueles que fossem diferenciados. E Salomão era. Então, diante do pedido e diante daquilo que Deus lhe deu, Salomão então torna-se um homem que era erudito. Então, não havia ninguém naquele mundo ou naquela realidade que pudesse ter o conhecimento que Salomão tinha. Ele não era só um homem erudito. Ele era um perito. Ele era perito em ciência. Ele era douto nas questões práticas da vida. Então nós vamos olhar para Salomão e vamos ver um homem diferenciado no seu tempo. Porque quando ele pede sabedoria, Deus lhe dá, e Deus lhe dá uma sabedoria que veio junto com riquezas, só que essas riquezas não vão interferir naquilo que ele é, porque ele não precisa das riquezas para provar algo para alguém, mas na verdade, Deus, no momento que lhe concede o seu pedido, lhe dá que ele é um homem erudito, perito em ciências, douto nas questões da prática e da vida. Então, uma das coisas que nós temos que pedir, Deus, venha com a sua sabedoria sobre a minha vida e me ajude para que eu possa ser perito em ações, em conhecimentos, perito nas lidas da vida, nas decisões da vida, nas decisões que envolvem tudo aquilo que faz parte da minha história. Hoje nós somos carentes de pessoas que são peritos na ciência, que reconheçam o poder de Deus, que reconheçam o agir de Deus sobre as questões. Hoje as pessoas querem contrapor o que Deus colocou, dizer que existe uma outra verdade diferente de Deus. E uma das coisas que nós precisamos aprender, nós precisamos ser peritos na vida, peritos na prática, nas questões que a vida nos põe. E os desafios que foram postos diante de Salomão, eles só foram marcantes, evidenciados pelo conhecimento que ele tem, por aquilo que ele pediu. Nossa, nessa noite, o que você tem pedido a Deus? E o que você tem pedido a Deus? Você tem pedido para você? Ou você tem pedido em relação aos outros? O pedido de Salomão foi para que Deus lhe desse sabedoria para que ele pudesse liderar o povo de Israel, que era um povo de Deus. o povo não era dele. Ele não pede sabedoria para ele. Ele pede sabedoria de Deus para lidar com as coisas de Deus. É muito interessante porque Deus não vai me abençoar para que as bênçãos do Senhor parem em mim. Deus quer que eu me transforme realmente num agente abençoador, onde eu seja um canal de bênçãos, porque à medida que eu sou abençoado, eu abençoo, à medida que eu cresço, outros crescem comigo, à medida que eu conheço, o meu conhecimento ele é disseminado, distribuído, não se retém no sentido de um ego, mas participa com todos. Você vai perceber que a vida vai ser uma vida abençoada, uma vida com grandes progressos, uma vida com grandes desafios, mas uma vida com grandes vitórias. Então, diante daquilo que nós ouvimos do texto, daquilo que nós aprendemos que o texto coloca, porque depois que Salomão ele diz que ele era filho, que ele era rei de Israel, ele quer dizer o seguinte: eu escrevo esse livro para aprender a sabedoria e o ensino. Irmãos, uma das coisas mais importantes é você poder ser um canal de bênção, um canal de transformação, um canal de evidências do agir de Deus. E ele vai dizer assim que ele é palavras para ele entender, umas palavras de inteligência. Ele quer ter o quê? O ensino. Para quê? Para que ele tenha um bom proceder. Então significa que a palavra de Deus vai nos trazer uma palavra de inteligência, vai nos trazer um ensino. Esse ensino é para o nosso proceder, e o nosso proceder precisa ser um proceder de justiça, de juízo e equidade. Só que, se nós formos abandonarmos esses princípios, essas verdades, que tipo de salvo seremos? Que tipo de cristão seremos? Que tipo de impacto nós vamos fazer na sociedade? Então significa que o livro de Provérbios, quando nós lemos ele, nós vamos ver que Deus matricula Salomão na escola da sabedoria. E o meu convite esta noite, diante do tema que nós temos colocado, o ensino que transforma, é que Deus o inscreva, o matricule nessa escola de sabedoria. Com que objetivo? Para que você possa mergulhar nas profundezas destas verdades eternas, para que você possa alargar a sua mente, para que você possa entender que essas palavras de inteligência são transformações para a sua vida, para a sua prática de vida, para a sua visão de vida, e desta maneira, essa prática, essa maneira, esse jeito de viver possa transformar todas as pessoas que estejam à sua volta. Então, quando Deus me inscreve, me matricula na escola da sabedoria, Ele vai me dar verdades eternas, Ele vai alargar a minha mente, Ele vai destacar o conhecimento, a fim de que eu possa desembocar nessa sabedoria, e essa sabedoria sempre vai me acompanhar. Então significa que não é sabedoria para um momento da vida, não é uma sabedoria para um episódio da vida, mas é sabedoria para toda a vida. Desta maneira, quando eu mergulho nas profundezas destas verdades eternas e alargo a minha mente para entender a palavra de inteligência, é importante destacar que o conhecimento nem sempre desemboca na sabedoria. Há muita gente com conhecimento e que não é sábio, não é sábia. Essa é a circunstância. Então não pense você pelo gabedal de conhecimento que você tem, pela quantidade de conhecimento, que você é mais inteligente que o outro, você é mais sábio que o outro. Na verdade, muito embora a sabedoria sempre venha acompanhada de conhecimento, não é o conhecimento que define. Por quê? Porque a sabedoria, a maneira correta de usar o conhecimento, é para alcançar os melhores fins. Quais? Sabedoria é aplicar o ensino recebido para viver de forma maiúscula e superlativa. Então vamos pensar o seguinte: aqueles que têm conhecimento, que não têm sabedoria, eles vão ter uma vida maiúscula? Nem sempre. Vão ter uma vida superlativa? Não. Então, Salomão está nos dizendo que todos aqueles que recebem a sabedoria, que recebem Deus, que convidam Deus para a sua vida, que trazem para si a ação do Senhor, essa sabedoria vai aplicar que o conhecimento ou o ensino recebido vai fazer com que você tenha uma vida maiúscula, vai ver que você tem uma vida superlativa. Então significa, meu irmão, que à medida que eu vou me relacionando com Deus, à medida que o Senhor dirige as minhas emoções, os meus pensamentos e as minhas atitudes, eu vou recebendo de Deus uma visão alargada sobre a vida, de forma que eu vivo uma vida completamente diferenciada. Porque não tem sentido você viver uma vida igual à pessoa que não tem Deus. Então significa que a partir do momento que Deus, a sabedoria, ela vem para agir na minha vida, ela vai me trazendo esses elementos, eu vou recebendo esses aspectos, eu vou ampliando o meu agir. Um outro elemento importante sobre a sabedoria vai me dar um olhar para a vida e eu vou olhar a vida com os olhos de Deus, não com os meus olhos. Então significa que quando eu olho para alguém, eu olho com o olhar de Deus. Quando eu olho para uma circunstância, eu olho para o olhar com o olhar de Deus. Desta forma, nós vamos ver que a sabedoria vai transformar não só a minha vida, não vai transformar só o meu entendimento, mas ele também vai transformar o meu olhar para a vida. Então, uma das coisas importantes que nós vamos ver é que eu vou começar a olhar a vida com uma perspectiva de Deus. Então, significa que sem Deus eu tenho uma dificuldade para enxergar, eu tenho uma distorção de imagem, mas quando Deus adentra a minha vida, ele corrige o meu olhar, coloca foco e eu passo a enxergar a vida com os olhos de Deus. O irmão já parou para olhar para as pessoas com o olhar de Deus? Você começou a olhar com os olhos de Deus para a sua vida? Isso é um fator importantíssimo, de uma relevância tremenda, visto de quem buscou direção de Deus para que ele tivesse o olhar de Deus para o povo de Israel. Então, Salomão tem autoridade para ensino? Tem. Salomão buscou sabedoria para tratar? Sim. Que sabedoria? Ele não buscou sabedoria humana, mas ele buscou a visão, o agir, a maneira de Deus para que Deus lhe desse condições de cuidar daquilo que não era dele, era do próprio Deus. Então significa que Salomão foi um instrumento usado por Deus e ele permitiu ser usado para que os propósitos de Deus alcançassem os planos que Deus tinha para o povo de Israel. Então significa que a minha vida tem que ser um instrumento para que os planos de Deus se cumpram na vida dos outros, daquelas pessoas que estão à minha volta, porque à medida que eu sou um instrumento de bênção na vida das pessoas, Deus vai me abençoar de maneira que eu não consiga enumerar. Então, é importante lembrarmos que tudo aquilo, o pecado nos faz egoístas, o pecado nos faz míopes, e eu preciso enxergar com os olhos de Deus para ter a minha vista corrigida, e eu preciso ter a compreensão que aquilo que eu tenho não é meu, foi emprestado por Deus para que eu possa cumprir os seus propósitos. Terceiro elemento que nós vamos aprender na sabedoria é que sabedoria é andar segundo o conselho de Deus. Muitas vezes a gente ora, pede direção de Deus, pede que Deus fale conosco, Deus manda mensagem, palavras, em uma infinidade de circunstâncias, mas nós queremos que Deus responda aquilo que a gente quer. Andar segundo o conselho de Deus é a vontade de Deus, o propósito de Deus, e não é o meu. Então, quando a gente pergunta para Deus, Senhor, nós queremos fazer a sua vontade, então eu preciso saber que a vontade é dele. Muitas vezes a vontade dele vai contrapor a minha. Muitas vezes eu quero coisas. Eu, pastor José Luiz, eu quero coisas. Eu tenho colocado diante do Senhor a minha vontade e o meu querer. Deus vai cumprir o seu querer e os seus propósitos, e eu, mesmo tendo uma visão e uma colocação diante de Deus daquilo que eu quero, o que vai prevalecer na minha vida é a vontade dele. E quando a vontade dele prevalece, eu vou cumprir, eu vou realizar, eu vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque eu estou sujeito aos seus conselhos. Eu vou fazer a sua vontade. E à medida que eu for realizando a vontade dele, ele vai me dando alegria em Deus. E essa alegria em Deus vai fazer com que os projetos de Deus se realizem, a vontade de Deus se realize. E à medida que eu vejo o agir de Deus transformando com os propósitos que Deus tem, eu me alegro, eu vou me satisfazer, eu vou entender que Deus tem usado a minha vida para ser a bênção na vida dos outros, porque eu não posso viver para mim. O hedonismo, que é a satisfação do humano, do meu querer, da minha vontade, ela muitas vezes prevalece e eu penso que Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Mas na verdade, a minha vida, o meu caminhar com o Senhor, a minha dependência dele, ele como mestre e eu como servo, é que eu preciso ter em mente que, à medida com que eu ando segundo os conselhos de Deus, esses conselhos vão me levar a realizar a sua vontade. E a sua vontade vai trazer alegria no meu coração. Então, meu irmão, não é simplesmente viver de sabedoria, mas essa sabedoria vai produzir em nós mudanças, transformações, transformações de mente, de visão, de atitude e de propósitos. Por quê? Porque a sabedoria, ela tem uma questão muito importante. Ou ela me aproxima de Deus, ou a sabedoria, ela afasta o homem de Deus. E essa é uma questão importante. Por quê? Porque em muitas circunstâncias, em muitas situações, Paulo usa muito essa expressão, e Paulo ele vai apontar muito essa verdade, as pessoas vão ver em você que, na verdade, as pessoas que vivem essa sabedoria é como se ela fosse uma consumada loucura. Tipo, como é que o indivíduo pode abrir mão da vida dele e viver na total dependência de Deus? Como é que alguém que tem um conhecimento deixa tudo e busca viver, busca ser conduzido por essa sabedoria, busca ser conduzido por essa felicidade, que na verdade, para o ser humano, ela não tem lógica? Eu consigo entender essa expressão que Salomão diz, porque o pastor, quando ele é chamado para a realização de algo como a questão de servir a Deus, abrindo mão de todas as questões que ele tem como pessoa, a fim de que os propósitos de Deus se cumpram nele, quando você tenta explicar isso para alguém, isso muitas vezes é muito complicado ser explicado, muitas pessoas elas vão fazer uma cara tipo assim, essa pessoa não deve estar num bom juízo. Humanamente falando, deixar sua carreira, deixar todo o investimento que você teve para viver na total dependência e os recursos que você tem ou que você recebe, nada mais é da fidelidade de um terceiro, significa que esta confiança, o fato de buscar viver uma vida diferenciada, o fato de buscar ter o olhar para a vida como o olhar de Deus, o fato de seguir os conselhos de Deus e de fazer a sua vontade, vai fazer com que verdadeiramente a gente se aproxime de Deus. E essa aproximação de Deus vai me trazer experiências com o Senhor que não são explicáveis, mas muitos vão olhar para você e vão dizer que isso é loucura. Salomão, então, vai nos dizer que o conhecimento, ele anda de mão dadas com a sabedoria. O conhecimento, ele conduz o homem na sua felicidade, mas a sabedoria é a ferramenta primordial para a vida do ser humano, porque quando eu tenho o Senhor dirigindo a minha vida, esse conhecimento e esses elementos me conduzem para uma felicidade consistente e não efêmera, que pode estar fixada em coisas, não no verdadeiro valor que Deus nos concede. Augusto Comte vai dizer que o problema básico do homem é a ignorância. Então, ignorar, ele pode também vir de alguém que possua um grande conhecimento. Ignorar é desconhecer algo na sua profundidade ou na sua verdade. E podemos dizer que há muita gente que ignora ou que tem uma ignorância porque não conhece o agir de Deus, sua sabedoria, a maneira com que Deus age, como ele faz, de que maneira faz, quais são os propósitos de Deus, quando nós devemos permitir com que Deus haja, quando que nós devemos permitir com que, na verdade, o Senhor nos mostre como as coisas devem acontecer, porque Deus precisa ser consultado em tudo aquilo que está à nossa volta. Por qual razão? Porque através dos ensinos que Deus vai nos dar, nós vamos ser transformados. Então, significa que a sabedoria e o ensino vão me fazer, através da sua palavra, vão me dar uma inteligência. Essa inteligência que só a palavra de Deus me dá, vai me fazer com que esse ensino traga um bom proceder. E nesse proceder, a minha atitude vai ser uma atitude justa e vai ser uma atitude com equidade. Isso para nós um tremendo desafio para a minha vida, para a sua vida. Por isso, então, Salomão, ele vai ser um grande exemplo. Por quê? Porque o homem precisa entender que, apesar das informações que ele tem, apesar do conhecimento que ele recebe, conhecimento não traz transformação de vida. Nesse aspecto, o conhecimento me traz um conhecimento. E o que o texto está dizendo é que o homem, besuntado de conhecimento, mas sem generosidade no proceder, pode se transformar num monstro. E aí nós vamos ter uma infinidade de homens que tinham um grande conhecimento, que eram homens que tinham uma mente brilhante e que se transformaram em monstros. Por quê? Porque eles olharam para esse conhecimento e esse conhecimento refinado provocou as duas guerras mundiais, onde o ser humano queria trazer para si o desejo de poder, e para isso ele queria subjugar pessoas, circunstâncias, nações. E aí, 65 milhões de pessoas morreram em detrimento a alguém que simplesmente queria, através do seu conhecimento humano, subjugar. Mas quando nós falamos do conhecimento de Deus, do agir de Deus, da maneira de Deus, da forma de Deus, não se perde vida alguma. Esse aspecto é importante porque muitas vezes nós queremos lidar com as circunstâncias da vida com o nosso conhecimento. E aí nós andamos na contramão. Por quê? Porque nós ficamos divorciados da bondade. E quando o homem fica dissociado da bondade, ele faz atrocidades com os outros. Desta maneira, é que Salomão vai falar o seguinte: o ensino traz um bom proceder e deságua na prática da justiça. Então significa que quando Deus está demonstrando a sua sabedoria no conhecimento do homem, e ele nos ensina através dessas verdades, nós vamos, através desse ensino, ter proceder. Esse proceder, ele vai desembocar, ele vai desaguar na prática de justiça. Essa prática de justiça vai trazer um exercício de equilíbrio, onde nós vamos nos relacionar respeitando uns aos outros e olhando um para com o outro com o valor que o outro tem. Onde reina a injustiça nos relacionamentos, a opressão, ela vai se instaurar. Por quê? Porque o bom proceder, ele fracassa. Nós olhamos para a nossa sociedade e nós vamos ver as injustiças sendo disseminadas por todos os lados. E à medida que você dissemina as injustiças, existe uma opressão nos tribunais. E aí os tribunais, diante do seu proceder, mostram que a justiça fracassa. A justiça fracassando, fracassa todos os aspectos. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um juízo, um juízo torcido. Por quê? Porque a verdade foi sonegada e o culpado é tratado como inocente e o inocente como culpado. E aí nós vamos ter o quê? Uma inversão de valores. Por quê? Porque o bom proceder cobra das pessoas um elemento que é nada mais do que o correto, o justo, o verdadeiro, aquilo que nos traz uma atitude que nos mostra que o erro produz uma vergonha. Então, quando nós temos uma sociedade que não tem mais esta vergonha, quando nós temos uma sociedade que não lida mais com esses valores, os valores estão invertidos, todos nós pagamos o preço. Eu fico imaginando que Salomão, ele devia estar escrevendo olhando para o século XXI. E eu penso que Salomão devia estar olhando para o Brasil nessa época atual. Porque nós vivemos uma sociedade com valores invertidos, onde o juiz é torcido, a verdade é sonegada, o culpado é tratado como inocente, o inocente como culpado. E aí, o bom proceder cobra o quê? Cadê a cara da vergonha? E aí nós vamos observar e ver, parece que a vergonha não tem mais cara. Então, quando nós éramos crianças e nós recebíamos uma reprimenda, o nosso rosto queimava e o rosto ficava vermelho de vergonha, porque alguém chamou a nossa atenção. Sabe o que é isso? Ensino. Sabe o que é isso? Verdade. Sabe o que é isso? Princípio. E é justamente isso. Parece que hoje você chama a atenção das pessoas e não existe mais nada queimando, porque não existe mais nada que produza no indivíduo uma reflexão da atitude que ele toma. Então, aonde a equidade está ausente, é forte o aspecto de tripudiar sobre o fraco, onde o rico prevalece sobre o pobre, onde o desonesto ajunta os seus tesouros através da impiedade, e aí você abre uma avenida para toda sorte de corrupção e violência. É o relato de hoje. Salomão está dizendo justamente daquilo que você ouve nos noticiários, daquilo que você lê na internet, daquilo que você lê nos jornais. Há uma infinidade de fatos e evidências que mostram verdadeiramente que esses aspectos da nossa realidade mostram como nós estamos vendo hoje. Por quê? Porque falta transformação no ensino. É isso que Salomão está dizendo. Nós precisamos de uma sociedade que o ensino transforme. Transforme um indivíduo num sábio, onde ele tenha um entendimento da palavra, onde a palavra traga inteligência, onde o ensino possa lhe dar um proceder, uma justiça, uma equidade. Então significa que está faltando o convite de Deus na vida das pessoas para que se retome os princípios. E o povo de Deus, o povo que serve a esse Deus, o povo que se relaciona com esse Deus, precisa permitir que essas verdades adentrem a sua vida, a sua mente, a sua casa e as suas atitudes. Nós precisamos não apenas de conhecimento, mas nós precisamos de ensino. Um ensino que desemboca no bom proceder. E o que é o bom proceder? Viver os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, porque elas estão ali para fazer o quê? Transformação. Nós não precisamos de informação. Informação nós temos muito. O que nós precisamos é de transformação. Então, não basta informar. Precisamos nos transformar. Paulo vai nos dizer que nós precisamos não nos conformarmos com este mundo, mas nós temos uma transformação onde eu possa conhecer a verdadeira bondade de Deus e os planos que Deus tem para a minha vida. Então, não é suficiente termos uma luz na cabeça. Nós precisamos ter amor no coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu tenho uma mente com a vontade de que a sabedoria de Deus haja, e eu tenho um coração que quer realizar essa vontade, a transformação do ser humano, ela é incrível. Por isso que o pecado ele é limitador. O pecado ele é um impedimento do entendimento da vontade de Deus. Ele é uma doença que faz com que eu perca a capacidade de compreender quais são os planos de Deus para minha vida e eu vivo como um zumbi vagando pela face da terra sem cumprir os propósitos que Deus tem para minha vida. Portanto, conhecimento sem bom proceder gera soberba. A soberba gera opressão, tira a misericórdia das ações das pessoas, e aí nós vamos viver algo denominado como miséria humana. Nós vamos ter uma miséria física, uma miséria emocional e a pior delas, uma miséria espiritual. Não é? Então eu vou ter uma miséria física, uma miséria emocional e a pior delas, uma miséria espiritual. Por isso, você foi matriculado na escola da sabedoria no momento que você se converteu. Que nota você tem tirado diante das aulas que Deus tem dado através da palavra do Senhor? Porque quando nós temos um foco em Deus, eu não preciso de nenhum outro tipo de modelo. Eu não preciso seguir homens. Eu não preciso seguir nenhum elemento, porque à medida que eu sigo pessoas, eu sigo organizações, eu tiro Deus da cadeira do meu coração e substituo por algo que Deus me ensinou para não fazer. Mas, se eu estou matriculado na escola de sabedoria, eu vou saber que a sabedoria aplicada ao ensino recebido vai fazer com que eu viva de uma forma maiúscula e superlativa. Você vive isso hoje? A sabedoria vai trazer para mim um olhar para a vida com os olhos de Deus. Você tem olhado para as circunstâncias como Deus tem olhado? A sabedoria vai me levar a andar segundo os conselhos de Deus. Eu vou fazer a vontade dele e me deleitar, me alegrar nele. Isso tem acontecido com você? A sabedoria vai afastar aqueles homens que não irão servir a Deus de maneira correta. Então significa, se esses elementos não fazem parte da sua vida, você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus. Porque Deus matriculou você nessa escola. E Ele quer que você saia diplomado com todos esses valores. Não são impossíveis, são reais, possíveis e tem prática. Agora a questão é: quero fazer? Me disponho a fazer? Desejo fazer? Isso Deus não vai fazer por você. Portanto, Salomão vai nos ensinar, através de tudo aquilo que ele fala, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, da justiça, do juízo e da equidade. Esses três versículos são fantásticos em tudo aquilo que ele vai discorrer no livro de Provérbios, falando sobre essa bela sabedoria. Minha pergunta: o ensino transforma. Você tem permitido essa transformação? Esse é o primeiro passo para que essas verdades possam fazer parte da sua vida. Sensacional esse texto. Maravilhoso esse ensino. Incrível o que ele diz. Mas, se eu não aplicar na minha vida, conhecimento não serve para nada. Tem muita gente que conhece muito, mas conhece para si mesmo, não divide nada com ninguém, é uma judiação, porque ele seria um canal de bênção transformador da existência do ser humano. Mas o ego, a arrogância, a soberba não lhe permite. Não seja arrogante, não seja soberbo, não olhe para si. Permita com que Deus te abençoe a ponto que sua vida seja um canal de bênçãos que jorre profundamente conhecimento para todas as pessoas. É isso que importa, é isso que vale, é isso que a nossa vida verdadeiramente precisa.